Caros colegas, estamos em condições, finalmente, de poder dar início aos nossos trabalhos. Queria receber uma proposta que vou pôr antes de tudo à vossa apreciação. O nosso colega Jorge Seguro Santos, supostamente deveria estar neste momento a presidir a Comissão de Saúde em substituição do Presidente, e pediu-nos que pudéssemos colocar como ponto 1 da ordem de trabalhos a discussão e a votação do seu relatório. Se estiverem de acordo, faríamos essa alteração automática e, assim sendo, daremos início aos nossos trabalhos com o novo ponto 1, que não é nada mais, nada menos do que o antigo ponto 4, à linha B, que tem a ver com o parecer relativo ao reforço da solidariedade mediante melhor coordenação das aquisições de gás, transferências transfronteiras de gás e índices de referência fiáveis dos preços. Portanto, foi também uma matéria que esteve em apreciação na Comissão de Economia e que é tratada aqui também connosco. Aliás, Economia não, Ambiente. A Comissão de Economia absteve-se de se pronunciar, segundo penso. O Sr. Deputado Jorge Cruz Santos tem, portanto, penso que não é preciso pôr à votação, não é quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada esta alteração. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos nesta reunião e agradeço a amabilidade de podermos alterar a nossa agenda de hoje para poder estar também na Comissão de Saúde. Esta iniciativa, esta proposta do regulamento do Conselho, está neste momento em discussão em sede do Conselho. Aliás, foi adotado pela Comissão Europeia a 18 de outubro e está em fase de negociação desde 19 de outubro. É um tema da maior importância na medida em que tem a ver com o funcionamento da solidariedade e da coordenação das aquisições de gás na União Europeia, isto no decurso e na sequência da invasão por parte da Rússia contra a Ucrânia e a instrumentalização precisamente da energia como arma nesta questão e nesta situação, que aflige toda a Europa, precisamente neste momento, estamos a entrar no inverno, e precisamente com a questão das reservas. Eu gostava de começar por elogiar o trabalho que foi feito pelos nossos colegas da Comissão de Ambiente e Energia. Aliás, penso que o parecer é muito completo. Penso que dispensaria praticamente a realização de um parecer na nossa Comissão de Assuntos Europeus, se não fosse pela questão formal. Acho que é muito completo, aborda as questões todas que são elencadas e, aliás, confesso que até tive dificuldade em encontrar mais argumentos do que aqueles argumentos que são colocados no parecer. E, de qualquer forma, penso que são muito positivos. De qualquer forma, acho que vale a pena, nesta nossa discussão, referir precisamente que este diploma, este projeto que está em negociação, e já agora posso adiantar que aquilo que neste momento é mais controvertido na discussão não é tanto aquilo que está no regulamento, é aquilo que possa estar mais no regulamento que ainda não está. Eu penso que é uma boa referência para aquilo que é a discussão, ou seja, que à partida aquilo que está na proposta do regulamento é bastante positiva e vai no sentido correto. O que é que se prevê? A aquisição conjunta de gás, um pacote completo de medidas relativas aos preços do gás, a criação de disposições diretamente aplicáveis na falta de acordos de solidariedade e a redução do consumo e da procura. Há um conjunto de regras e de circunstâncias que são colocadas, o papel dos reguladores é muito importante, o que me parece bastante importante para aquilo que seja a aplicação em concreto do regulamento, e conclui-se não apenas no texto do regulamento, que eu penso que uma parte introdutória bastante densa e bastante bem fundamentada pela inexistência de incumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e portanto eles não estão em causa. E portanto a proposta final que eu faço é no sentido de concluirmos este processo de escrutínio, penso que é o processo que faz sentido, dizendo que ela se funda no número 1 do artigo 122 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e dizendo mais uma vez que não viola nenhum daqueles princípios que estão estabelecidos no artigo 5º do Tratado da União Europeia. À lei de contributo pessoal, gostava de referir o seguinte. Do ponto de vista português, esta proposta e este regulamento têm duas questões que nós merecem a atenção da parte de Portugal. Uma tem a ver com a questão de continuarmos aquilo que tem sido feito nos últimos anos, que aliás começou em 2014 e que eu penso que tem sido feito de uma forma muito correta e muito em defesa do interesse nacional, com a questão das interligações, não apenas das elétricas que estão em desenvolvimento, mas também das do gás, por um lado, e por outro lado, que esta questão não coloque em causa a existência dos contratos de abastecimento, os chamados contratos take-or-pay, os contratos de abastecimento de gás. Esses contratos são muito importantes para aquilo que é a segurança energética e a segurança do gás, do caso português, e este regulamento não põe isso em causa. E, portanto, acho que é algo que vale a pena referir e que acho que vale a pena, na nossa discussão, ter em conta que estas duas peças são fundamentais para aquilo que tem a ver com o bom funcionamento do mercado da energia, do gás natural na União Europeia e, na sequência, na aplicação deste regulamento do Conselho. Essencialmente era isto, Sr. Presidente, pondo-me à disposição para as questões que sejam colocadas pelos seus deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre este parecer. Faça agora ou calce para sempre. Não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando as senhoras e os senhores deputados. Dar os parabéns por aquilo que foi a descrição que o deputado Jorge Seguro Sanches fez de um tema que é complexo e que de facto está bastante bem escalculizado naquilo que é o parecer da Comissão do Ambiente, sendo que nos parece que é um tema que vai continuar a ter os seus desenvolvimentos, porque nós agora vamos ter que assistir à passagem das boas intenções à prática, porque das primeiras está o inferno basto. E, portanto, dar os parabéns ao relator pela temática e fazer votos que aquilo que é a intenção que subjaz a este regulamento se concretize efetivamente no terreno, ou com tubos ou com fios, a bem de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer pronunciar-se. Portanto, constato que há um grande consenso à volta do tema. Irei, por isso, pôr à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém faz favor de... Quem vota contra faz favor de se manifestar. Pronto. Tendo aprovado por unanimidade e cito o Sr. Deputado pelo seu trabalho, assim como o seu colega na Comissão do Ambiente. Passamos então à nossa ordem de trabalhos reformulada, passando então agora ao ponto de informações, relativamente ao qual pouco tenho a informar-vos, além daquilo que tem sido a nossa atividade internacional dos últimos dias. Portanto, tivemos a conferência sobre o futuro da Europa em Bruxelas, onde eu próprio, o deputado Paulo Muniz e o deputado Isabel Meireles, tivemos o prazer de participar. Portanto, foi uma reunião, digamos, de pretensa avaliação da execução das conclusões. Aquilo que eu retive de mais relevante foi o anúncio feito pela comissária sueca de que a Comissão se prepara para, no futuro, criar conselhos consultivos de cidadãos para pré-apreciar as iniciativas legislativas. Portanto, é procurar levar mais longe o pretenso exercício de democracia direta que a conferência protagonizou. Enfim, veremos o que vai acontecer. Quanto ao resto, foi uma conferência organizada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão, onde inicialmente se pretendeu marginalizar os parlamentos nacionais. Digamos que acabámos a nossa participação por ser um pouco enxertada depois de protestos pela aparente exclusão, e onde, digamos, se deu a palavra essencialmente aos cidadãos que reclamaram muito pela execução das suas propostas. E eu tenciono, provavelmente na próxima reunião, apresentarmos agora um plano de trabalho nosso, para a continuidade da nossa avaliação sobre as conclusões da Comissão. Para além disso, decorreram nos mesmos dias múltiplas reuniões, onde participaram vários deputados desta Comissão. Infelizmente, a maior parte deles não está aqui presente, mas, de qualquer modo, vejo aqui o deputado Paulo Muniz, apenas, e a deputada Isabel Meireles, que participaram o primeiro na reunião da AFET, e a deputada Isabel Meireles na reunião que teve a ver com a desinformação e as leis eleitorais. Não sei se pretendem... Ah, e o deputado Bernardo Blanco também esteve, onde é que ele esteve? Deixa lá ver se... na iniciativa da Comissão Libe, que tratou da situação do Estado de Direito. Portanto, para a vida, permitam-me uma interrupção dos trabalhos para triunfalmente dar as boas-vindas. Não é por acaso que o primeiro deputado que cumprimentou foi um médico. Portanto, senhora deputada, estava com a atenção muito focada no Comitê de Acolhimento, mas eu tinha interrompido a reunião precisamente para lhe dar as boas-vindas e para desejar um regresso em plena forma, não só à nossa Comissão, como às suas demais atividades no Parlamento. Portanto, estamos no ponto de informações, estava a perguntar aos colegas que participaram nas diversas iniciativas que tiveram lugar em Bruxelas nos últimos dias, se entendem útil ou não dar alguma informação. Se o considerar, tem a oportunidade para isso. Senhor deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, também dar as boas-vindas à senhora deputada e vice-presidente Edith Estrela. É um gosto revê-la entre nós, com saudade, o que é bom sinal, e faço votos que em breve também se liberte do resto dos auxiliares, que seguramente acontecerá. Esta reunião intercalar, eu gostaria de salientar três aspectos. O primeiro, obviamente, foi a guerra da Ucrânia, que esteve sempre sobre a mesa, na discussão de todos os intervenientes. Em particular, a situação do inverno, a situação atual, a situação na dimensão humanitária e, praticamente unânime, opinião que os ucranianos estão a fazer a guerra e a defesa de valores que são europeus. E, portanto, estão a dar a vida por aquilo que nós todos acreditamos. Esta é uma primeira nota que me pareceu comum, denominador comum. Uma segunda nota teve a ver com o aspecto da autonomia energética da Europa, que vem em linha não só na sequência, obviamente, da guerra da Ucrânia, mas fundamentalmente porque o inverno começa nestes países, Europa Central, Europa mais a leste, a ter, de facto, a sua presença muito intensa, e uma preocupação não só da subsistência e da sobrevivência dos países que têm, felizmente, as reservas de gás quase no máximo, mas em particular no caso da Ucrânia, que, por razão da falta de eletricidade e do condicionamento energético, vai ser infligido ao povo ucraniano um grau de sofrimento muito grande, e isto foi algo também partilhado por todos. E reforçado, por essa razão também, a necessidade da Europa ter uma independência energética e uma autonomia energética nas várias vertentes e nas várias soluções da transição energética. Falou-se da energia verde, falou-se no acelerar do Repower EU, falou-se em tudo isso e, portanto, parece-me que há hoje uma consciência e um pragmatismo muito grande de que nós, Europa, temos efetivamente que ser energeticamente autónomos e independentes. Finalmente, um aspecto que não deixou de ser relevante é a nossa relevância, e passo o pleonasmo, económica no contexto mundial. E houve quem trouxesse a China para cima da mesa, não é? Como um parceiro que, conforme o Sr. Borrell, de algum modo, aconselha, devemos conversar, devemos aproximar, porque é inexorável a sua afirmação e domínio. E, por outro lado, a necessidade clara de nós continuarmos a criar condições para nos afirmarmos na independência da produção de semicondutores, de novas tecnologias, porque é claro que o nosso crescimento populacional e a nossa inversão em termos de números de população e de economia no contexto mundial, a nossa relevância vai decrescer muito nos próximos 20 anos, e aquele papel que tradicionalmente a Europa tinha de preponderância, de pujança no quadro internacional, vai desaparecer. E, portanto, foi um momento em que houve uma reflexão de que temos que encontrar soluções para a demografia e para a dimensão económica. Portanto, eu diria que estes foram os aspectos mais relevantes que, de um modo geral, todos interessaram.
Deputado, não sei se mais alguém quer usar a palavra. Deputado Bernardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota rápida dos dois painéis em que estive do LIBO, o segundo foi relativo ao European Media Freedom Act, e por isso, como temos um parecer sobre isso, deixo essa nota para esse ponto. Em relação ao primeiro, que foi sim sobre o Estado de Direito, sobre o relatório relativo ao Estado de Direito, uma das novidades é que o relatório passa a ter recomendações por país, que me parece uma coisa positiva. Essas recomendações para o ano também terão a avaliação da implementação ou não das recomendações, e Portugal tem lá 5 ou 6 recomendações, caso queiram ver, e até dar seguimento a elas, algumas conhecidas, a entidade da transparência entrar em funcionamento, coisas deste género. Um dos principais pontos do relatório a nível europeu é o problema da independência judicial em vários países europeus. Depois, claro que na discussão em si, no debate, houve um grande foco na Hungria, no mecanismo de condicionalidade, na suspensão dos fundos europeus, que tinha acontecido na véspera, e por isso isso também foi um tema quente do debate. E houve também alguns alertas, inclusive também na minha intervenção, relativos a problemas e a medidas inconstitucionais tomadas em situações de emergência. A sanitária, felizmente, já passou, mas vem aí uma energética, e não podemos ter suspensões judiciais e medidas inconstitucionais ao abrigo, digamos assim, dessas emergências, e foi um alerta que vários deputados também deixaram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, não tendo outros pedidos, dou por encerrado o ponto 1 de informações, e passaria ao ponto 2, que é o grupo de trabalho sobre os costumes de iniciativas europeias, relativamente ao qual dou a palavra ao Sr. Presidente do grupo de trabalho, deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, a lista que trazemos aqui à reunião é uma lista que não foi submetida à aprovação do grupo de escrutínio por falta de quórum. E o que se propõe é que estão neste momento sinalizadas 5 iniciativas para conhecimento e uma iniciativa para escrutínio. Eu chamo só a atenção que, relativamente à data da iniciativa que se propõe para escrutínio, trata-se de um processo, possivelmente um processo urgente, e, portanto, para não corrermos o risco de o regulamento entrar em vigor sem estar concluído o processo de escrutínio. É só. Muito obrigado.
Do Presidente do Grupo de Trabalho, uma vez que não houve quórum no respectivo grupo. Portanto, como foi dito, foram avaliadas 14 iniciativas, propõe-se uma para escrutínio, 5 para conhecimento, e as outras, as restantes 8, para não escrutínio. Pergunto se alguém quer pronunciar-se, se não for o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a proposta foi aprovada, daríamos seguimento. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto seguinte, trata da nomeação de deputados autores de pareceres, cabendo um ao PCP, outro ao Bloco de Esquerda, um ao PS e outro ao PSD. Não estando presentes PCP e Bloco, proponho que se lhes comunique para proceder a essa indicação até ao final desta semana. Se porventura houver desinteresse, aplicaremos a ordem sequente em termos da distribuição de relatórios que está em vigor. Perguntaria, nesse caso, ao grupo parlamentar do PS, se está em condições de indicar o seu relator?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas aqui presentes na audição, e para dizer que o Sr. Deputado João Paulo Rebelo será o deputado redator desta Diretivo.
Deputado João Paulo Rebelo, penso que não há objeção, portanto, vamos consensualizar que assim será. Pergunto a mesma questão ao Grupo Parlamentar do PS, relativamente à outra proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho.
Obrigado, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Firmino Marques. Firmino Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Converge numa conclusão semelhante.
Não é pacífica, mas... em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Presidente e os senhoras e os senhores deputados. Aliás, acho que é a primeira vez que eu, nesta comissão, faço a primeira intervenção, já para cá aqui vim tarde, e, portanto, era um cumprimento para todos. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e da Comissão estabelece um quadro comum para os serviços da comunicação social no mercado interno e altera a Diretiva 2010-13 da União Europeia. É verdade que foi distribuída a três comissões e é competente em razão da matéria específica, que é da juventude. Portanto, a juventude, comunicação, desporto, deu... Acho que é um parecer que está bem elaborado, acho que devemos todos saudar o parecer porque mexe em termos de matéria, de profundidade da área que lhe diz respeito, portanto saudá-los por isso. E à primeira comissão que não respondeu por entender que esta matéria não era conexa com a primeira comissão e portanto não respondeu. O que é que neste aspecto competia à Comissão de Assuntos Europeus? Analisar detalhadamente as duas grandes questões, visto que a Comissão da Juventude e do Desporto já fez a matéria de fundo, as duas grandes questões da compatibilidade, de se esta diretiva obedecia ou não às regras que tem que obedecer do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. Até porque o princípio da subsidiariedade acho que não é um entendimento comum em vários países que estão a analisar esta matéria, mas foi por isso que eu entendi e que digo que os objetivos presentes nesta iniciativa, nomeadamente assegurar o bom funcionamento do mercado interno dos serviços de comunicação social, não podem ser suficientemente alcançados por cada Estado-membro. Que esta é a grande questão, porque não dispõem ou podem não dispor de incentivos para alcançar a harmonização e a cooperação necessárias, mas podem, devido à cada vez mais expansão da área digital, transfronteiriça da produção, da distribuição de conteúdos e da evolução que tem tido esta matéria, podem tomar medidas em conjunto e em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Portanto, eu entendo que o princípio da subsidiariedade está perfeitamente assegurado nesta diretiva. E estando este princípio cumprido, portanto, uma das exigências desta Comissão fica automaticamente cumprida também. Também acho que o princípio da proporcionalidade também está cumprido, porque isto não se centra apenas em domínios em que a ação da OS é figura necessária, mas no funcionamento independente, equitativo, qualitativo de todos os setores da comunicação social da União Europeia. Portanto, limita-se a questões para as quais os Estados-membros não podem por si só, porque são aqui punha-se em causa o princípio da subsidiariedade, como é evidente, que por si só não encontram soluções satisfatórias para levar a cabo esta diretiva. o facto de várias regras propostas se basearem em princípios contribui igualmente para garantir a proporcionalidade das mesmas. Portanto, a presente iniciativa não excede o necessário para alcançar esses objetivos e é, pois, cumprido e respeitado o princípio da proporcionalidade. E termino dizendo que a presente iniciativa não viola estes princípios, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. O processo de escrutínio está concluído e acho que termina dentro de pouco tempo. Portanto, é o que me oferece dizer sobre esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Portanto, constato que esta é uma matéria que, sendo controversa em alguns Estados-membros, não parece sê-lo aqui, mas... Sim, sim, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava só a respeitar a ordem dos votos, estava a ver se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria falar. Esta foi uma das matérias em que depois também participei na discussão no Parlamento Europeu. E parece-me ter vários pontos positivos. Há uma primeira parte, dar uma nota inicial, que é, isto está muito feito para o problema que está a acontecer em vários países de leste, em que alguns governos estão a controlar, na prática, muitos não formalmente, mas na prática, quer canais de televisão públicos, quer canais privados. E por isso não parece que seja uma matéria que se adequa a todos os Estados-membros, mas a intenção é essa. E parece-me ter vários pontos positivos. Há uma proibição de ingerências do Estado a nível de interseção de comunicações sigilosas de jornalistas, uma série de garantias à atividade dos jornalistas que me parecem positivas, garantias de independência editorial. Nós, por exemplo, já há quase 10 anos que temos aquele Conselho Independente na RTP, mas há muitos Estados-membros que não têm nenhum destes mecanismos. Também ao nível da distribuição da publicidade estatal, em que o Estado paga publicidade a canais e com isso pode subsidiar indiretamente alguns canais, haver mais transparência nesse aspecto, para sabermos para onde é que o dinheiro está a ir, e por isso parecem pontos positivos. Depois parece-me ter alguns pontos negativos. Um começa logo com a obrigação, que hoje não existe, há só a possibilidade do Estado ser obrigado a financiar todos esses canais de serviços públicos. Não queria concretizar com o exemplo de Portugal, mas em Portugal nós temos quase 10 canais de televisão públicos, diversas rádios, e hoje na União Europeia há essa possibilidade de financiamento do serviço público, mas não há essa obrigação, que agora passa a haver e que me parece uma primeira intromissão na liberdade orçamental. E depois há outro passo, que é, hoje em dia a supervisão em boa medida é feita a nível de cada Estado, aliás, em vários países é feita a nível estadual ou municipal, nós não temos essa organização, mas muitos países têm, e agora está-se aqui a criar uma agência europeia, coisa que antes também não existia. E por estes dois motivos, quer a intromissão nas competências orçamentais, que era a parte cultural, parece-me que não corresponde necessariamente àquilo que anteriormente foi dito, quanto a verificar-se o respeito pelos princípios da subsidiariedade, em primeiro lugar, e também da proporcionalidade, porque isto é um regulamento, nem sequer é uma diretiva, e por isso não dá autonomia aos Estados para depois adequarem à sua própria realidade. E por isso parece-me que nem a subsidiariedade, nem a proporcionalidade. Como também aqui já foi dito, há vários Estados que se estão a opor. O resumo que eu trouxe foi o alemão, em que basicamente quer o Senado dos Estados, quer o Parlamento, se opõem a este regulamento e dizem, obviamente, concordam com as intenções de garantir a diversidade, a independência dos meios de comunicação social, mas que isso não dá autorização suficiente à União Europeia para legislar nesta matéria, e criticam, obviamente, primeiro o facto de eles acharem que isto são competências nacionais, até porque no caso da Alemanha cada Estado é que tem esta responsabilidade, por isso para eles era um duplo salto, não é? Passava não só, não era passar para o Estado, era passar diretamente dos Estados para a União Europeia. Criticam também o facto de ser um act, não é? De ser um regulamento e não ser uma diretiva. E depois tem uma parte, em relação à parte cultural, tem aqui argumentos fortes, porque eles também têm uma tradição histórica de, face àquilo que aconteceu na Alemanha no século passado, em que os meios de comunicação social também foram essenciais para as atrocidades que aconteceram, eles têm muito essa lógica da descentralização e de cada Estado supervisionar os órgãos de comunicação social e não haver uma única entidade, porque isso pode ser perigoso e por isso opõem-se àquilo que eles chamam depois liberdade cultural, digamos assim, que eles acham que também é uma competência do Estado. E eu lia só este parágrafo muito rápido para terminar, em que eles dizem, aqui já o Parlamento, isto começou no Senado, mas aqui já é o Parlamento, o Bundestag, a dizer que salienta igualmente que a soberania cultural e mediática é competência dos Estados-membros e, na Alemanha, dos Estados. É precisamente esta divisão que reforça e promove a diversidade cultural da Europa, com base em regras e valores comuns. E depois acrescentam um outro ponto que eu também aqui pus. Além disso, o princípio da distância do Estado em relação aos meios de comunicação social, tendo em conta o passado nacional-socialista e a instrumentalização através dos meios de comunicação social estatais, é particularmente valorizado e escrutinado na Alemanha. A supervisão descentralizada e independente dos meios de comunicação social privados por 14 autoridades estatais de comunicação social na Alemanha é uma boa e comprovada forma de supervisão. Isto, obviamente, em contraposto ao que se está aqui a propor, que também é uma supervisão mais europeia, a criação de uma agência, etc. E por isso, por estes dois motivos, em Portugal, não tanto este segundo, mas parece-me, obviamente, a parte cultural também relevante, e também a primeira, que é a parte da liberdade orçamental, parece-me que há aqui uma intromissão nas competências dos Estados e, por isso, no meu entender, não estamos a cumprir os dois princípios nesta proposta de regulamento. Muito obrigado.
Me permita só uma pequena nota, mas essa agência europeia teria a participação de todas as agências nacionais. Sim. Portanto, não era uma coisa absolutamente ex-novo. Pronto, de qualquer modo, estou aqui dois valores em confronto, não é? Portanto, ou a harmonização, não é? A harmonização estabelecendo mínimos que garanta o mínimo de regras comuns para todos, ou manter tudo como está. Com os riscos que nós assistimos diariamente em alguns Estados-membros, onde a liberdade de expressão está cada vez mais posta em perigo. Pronto, mas de qualquer modo, esta é uma opinião que foi expressa, que não é aquela que resultou da Comissão de Cultura que a apreciou, nem é essa a proposta do nosso relator, mas portanto está aqui, manifesta uma opinião contrária. Não sei se alguém mais quer pronunciar-se, mas acho que a forma de resolver o problema é mesmo pelo voto, não é?
Só queria fazer duas notas sobre o que disse o Sr. Deputado. É que é verdade que o que se está aqui a tentar harmonizar, e ou nós ou estamos na Europa ou não estamos na União Europeia, esta é a grande questão, mas o que se está é a tentar harmonizar os incentivos para alcançar uma comunicação social livre e independente. E eu acho que é mais controlável, até por experiências concretas atuais, se ela estiver regulada em termos europeus, pelo menos ter aqui um papel, do que se cada Estado quiser fazer isto. Nós estamos a ver o que se está a passar em Estados europeus quando tomam iniciativas independentes. E, portanto, esta questão, para mim, é tão importante como dizer que E a comunicação social atual não se refere nem se pode argumentar com os costumes da cultura na identidade de cada povo. Nós sabemos hoje que a comunicação social é global e isto não abrange só os meios de comunicação social normais, abrange todos aqueles que fazem em termos digitais por todo o mundo e que se calhar são piores do que aqueles que existem em termos normais se não tiverem alguma regulamentação. E por isso, porque também recebeu, a Comissão também recebeu uma proposta de um deputado italiano, eu quando soube quem era o relator, para fazer a sua defesa também da não aplicação do princípio da subsidiariedade. Portanto, há um movimento em alguns países da Europa, não tenho qualquer dúvida sobre isso, para que este regulamento possa não ter os tais dois terços necessários para depois se poder aplicar. Agora, convictamente, a minha opinião é que os eventuais prejuízos ou aspectos negativos que tenha são inferiores aos aspectos positivos que pode ter e, portanto, como é só regular o que harmoniza em termos europeus, acho que o princípio da subsidiariedade está perfeitamente, portanto, obedece a esse princípio, sem qualquer dúvida, nessa matéria.
Alguém pronunciar-se sobre este parecer? Não me parece ser o caso. Porém, então, à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Deputado Bernardo Blanco. Quem se abstém? Portanto, quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por maioria com um voto contra da iniciativa liberal. E, portanto, as minhas felicitações ao Sr. Deputado Relator. E podemos assim passar ao ponto 5, que tem a ver com a aprovação do programa da nossa audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. De acordo com a proposta, o programa consta de cerca de 2 horas e meia de reunião, com a presença da Comissária Elisa Ferreira, que já confirmou a sua participação, com o encerramento do Estado-Chá dos Assuntos Europeus, que também já confirmou, e falta-nos ainda a confirmação do Sr. Presidente da Assembleia da República, que espero que também confirme, e o objetivo é, tal como é hábito todos os anos, ter um debate alargado. São endereçados convites são uma vasta panóplia, a um universo bastante amplo, universidades, sociedade civil, embaixadas, Comitê Económico e Social, Comitê das Regiões, as agências da União Europeia, o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e da Comissão, e os deputados nacionais e das Assembleias Legislativas Regionais. Portanto, trago-vos aqui hoje formalmente a aprovação deste programa. Tivemos aqui há pouco, talvez, a sugerir fazer uns pequenos ajustamentos, dar um pouco menos tempo à abertura e ao encerramento, para dar mais tempo ao debate, mas é tudo coisas de 5 minutos, esses ajustamentos que possam vir a ser efetuados. Digamos, a estrutura do programa é a que está à vossa frente e, portanto, gostaria de ouvir as vossas opiniões e obter a vossa aprovação para podermos pôr a organização em marcha. Pergunto-se a alguém, se o deputado João Paulo Rebelo faz.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, cumprimentando todos os colegas. Queria, desde logo dizer que estamos de acordo com que esta seja, digamos, que estes sejam, enfim, os convidados e que este seja o programa, mas eu tenho uma dúvida que gostaria de esclarecer. Nós, na reunião desta comissão da semana passada, aprovámos aquele convite à Sra. Comissária Elisa Ferreira para que ela pudesse, mas eu tinha ficado com a ideia que ela discutiria a seguir a esta, digamos, a esta audição pública com a Comissão dos Assuntos Europeus.
Não, será antes, portanto...
Da parte da manhã, então?
Sim.
Muito bem.
Mas é outra coisa, não é? Portanto, agora aproveito para encontrar a iniciativa proposta de que convidasse a Comissária para discutir o PRR. Portanto, ela anuiu numa conversa informal comigo. Aguardamos que a Comissão de Economia aprova a proposta, acho que será discutida amanhã, com a informação de que é como foi dada, e uma vez que as duas comissões, de acordo com a proposta de iniciativa liberal, era quem devia organizar o evento, e tendo em princípio a disponibilidade da senhora comissária, que terá de ser de manhã, porque ela tem um avião às 6 da tarde, tem colégio de comissário no dia seguinte, a intenção era fazer das 11 ao meio-dia e meia, a audição em sede de comissão. Permiti à senhora comissária almoçar aqui no Parlamento e às 2 horas estar no... Perdão, na sala do Senado. Faz favor, senhor.
Em relação a esta audição da senhora secretária, da senhora comissária, que acho que vai ser interessante, é uma ideia que me parece relevante no quadro do PRR e da importância que tem. Eu não sei até que ponto, e tomo a liberdade de pôr à discussão isto, o caso da região autónoma dos Açores, e pressuponho, naturalmente, talvez também a da Madeira, de haver um alerta para esta possibilidade, porque eu penso que como participantes, quer dizer, como observadores, pelo menos acompanharem, porque o PRR nos Açores e na Madeira tem, digamos, a gestão autónoma, não é, quer dizer, dedicada, e penso que seria útil e relevante para este, para os dois governos, ou e eventualmente os parlamentos, enfim, isso não amadurecia esta ideia, de poderem... Isso mesmo.
Penso
que teria
não é
interesse...
Não é inconveniente.
Não há...
Uma forma de divulgar a iniciativa.
Isso mesmo. Não, e quer dizer, no interesse das regiões, porque isso é um tema... Eu não quero falar pela Madeira, até porque está aqui o deputado Sáenz Marques, mas eu sinto que as regiões autónomas estão um bocadinho longe.
Muito bem.
Por exemplo, não estão participando com a proximidade, e isso era uma forma de acompanharem um tema tão importante. Não?
Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre esta proposta, portanto, não sendo o caso, é que se houver possibilidades técnicas de o fazer, e creio que sim, portanto é fazer uma ligação...
Mas avisá-los, quer dizer...
Certo, mas portanto o que eu proporia era verificarmos em primeiro lugar da possibilidade técnica de o fazer. Estando ela verificada, fazermos esse convite e disponibilizarmos esse link. Certo? Pergunto se alguém se opõe, não é? Se não for o caso, assim procederemos, não é? Verificada a viabilidade técnica da comunicação, faremos esse convite. Portanto, vou pôr então formalmente apenas a atenção, quem aprova o programa, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, o programa foi aprovado e passamos assim ao ponto 6º da nossa comissão, outros assuntos e que basicamente têm a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. E apenas para a organização da vossa agenda, transmitíamos as seguintes informações. Portanto, amanhã mesmo teremos em plenário a discussão sobre a participação de Portugal em 2021 na União Europeia. No dia 13/12, dois ou oito dias, teremos uma reunião ordinária, e à tarde desse mesmo dia, excepcionalmente a nossa reunião ordinária do dia 13 será às 11 da manhã, porque nesse dia à tarde teremos o... Ao contrário, a reunião plenária... A minha nota é que está ao contrário. A reunião plenária é de manhã e a nossa reunião ordinária será à tarde. Nos dias 15 e 16 terá lugar o Conselho Europeu, cuja ordem de trabalhos provisório aponta para aquilo que nós sabemos que é expectável, mas tem aqui uma pequena novidade, uma vez que os assuntos serão Ucrânia e Rússia, energia e economia, segurança e defesa, e a novidade que aqui vem é vizinhança sul. Portanto, o Mediterrâneo estará também em discussão, e ainda um ponto de relações externas em geral. Portanto, é a agenda provisória até agora. 15 e 16 de dezembro, no dia 20, teremos às 10 da manhã, terça-feira, a nossa reunião pós-conselho com o Estado de Estado, e nessa terça-feira à tarde teremos ainda de manhã, depois do pós-conselho, teremos a reunião ordinária, e que será a nossa última reunião ordinária este ano. No dia 3 de janeiro, que é terça-feira, não sabemos ainda se já haverá trabalhos parlamentares, e depois, na seguinte, temos o tal dia 10, com as duas sessões com a deputada Elisa Ferreira.
Presidente, já estamos cansados
com o quarto, não penso. Como? Outros assuntos, não me ocorre mais nenhum, não sei se algum dos seus deputados tem algum assunto que queira colocar. Se não for o caso, passamos ao ponto 7, o último ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 30 de 22 de dezembro. E pergunto se alguém tem alguma alteração, alguma objeção, algum aditamento, alguma supressão. Não é o caso. Porém, de imediato à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade e com ela encerrada a nossa reunião. Agradeço a presença de todos e até à nossa próxima reunião.